Buenas, gauchada, tudo flor especial? Eu sou o Lucas Negra e estamos começando mais um Linha Campeira em Vídeo. E desta feita, tia, eu quero trazer aqui alguns pontos que a gauchada confunde muito a respeito das revoluções de 1893 e de 1923. Então faz o seguinte, enquanto eu preparo meu mate, eu peço que tu dê uma conferida se já está inscrito aqui no youtube.com/linhacampeira, porque a gente tem a meta de chegar logo logo aos 100 mil inscritos. Já estamos batendo aos 80 e estamos ainda a caminho dos 100. Então, tia, além disso, aproveita e ativa aquele sincero que é o da égua madrinha das notificações, que sempre vai te avisar quando tiver vídeo novo, conteúdo novo aqui no canal. Na história do Rio Grande do Sul, tivemos uma tríade de grandes revoluções, começando em 1835 com a Revolução Farroupilha, depois tivemos a Revolução Federalista e, por fim, a Revolução de 1923, ou Revolução Assisista. Então, tia, acontece que muita gente confunde as últimas duas, até porque elas têm alguns personagens muito semelhantes. Então agora eu vou fazer uma lista de alguns pontos e fazer um comparativo entre a Revolução Federalista e a Revolução Assisista. A Revolução Federalista aconteceu de fevereiro de 1893 até agosto de 1895. Já a Revolução Assisista aconteceu de janeiro de 1923 até dezembro do mesmo ano. Então, tchê, todo mundo conhece ela como Revolução de 1923. Eu vou me referir aqui simplesmente durante o vídeo como Revolução de 23 para ela. Na Revolução Federalista, então, eram os pica-paus contra os maragatos. Já na Revolução de 23, eram os chimangos contra os maragatos. E então, tia, em 1893, o então presidente da província era Júlio de Castilhos. É interessante a gente lembrar que naquela época era permitido que cada estado tivesse a sua constituição. E Júlio de Castilhos, como não era nada burro, resolveu escrever uma constituição para chamar de sua. Resolveu colocar algumas coisas para que ele garantisse mais tempo no poder. Júlio Castilhos, ele era da corrente positivista, mas ele acreditava na mão forte do Estado para ajudar a controlar e organizar as coisas. Já os maragatos, liderados por Gaspar Silveira Martins, eles tinham uma visão mais liberal do mundo. Então eles acreditavam que o sistema ideal seria um sistema mais federativo, onde os estados tivessem mais autonomia. Então, por isso, eles se rebelaram contra esse poder central imposto. Só que aconteceu uma coisa que Júlio de Castilhos não teve como prever. Ele ficou muito doente e foi acometido por um câncer na garganta muito severo e acabou batendo com a cola na cerca no ano de 1903. Só que, durante este tempo, ele já tinha pavimentado o caminho para o seu sucessor, Borges de Medeiros, que comandou o Rio Grande do Sul por muito tempo. Para a gente ter uma ideia, em 1923, Borges de Medeiros estava indo para o seu quinto mandato consecutivo. Aí, tia, seus adversários políticos acabaram contestando o resultado das eleições, alegando que havia fraude. Então, tia, liderados por Assis Brasil, acabaram se rebelando e pedindo a deposição de Borges de Medeiros no poder. E foi aí que estourou a Revolução de 1923. E agora eu aposto que já tem gente se perguntando, tá, mas me conta onde é que entra os chimangos, maragatos, pica-pau. Vamos lá então, né? Em 1893, a peleia então era entre os pica-paus e os maragatos. Os pica-paus castilhistas, que defendiam o governo, né, Júlio de Castilhos, eram chamados jocosamente dessa forma devido ao seu uniforme. Isso mesmo, tia. Na verdade, o uniforme dos pica-paus era o seguinte: ele era a calça e o casaco azuis, com algumas divisas e alguns detalhes brancos, inclusive um lenço branco, e na cabeça eles usavam uma espécie de cap, que ele tinha detalhes vermelhos e tinha um penacho que ficava para trás. Então, tia, por esse motivo que ele era chamado jocosamente de pica-paus. Então é importante a gente lembrar que era sempre tentado enfraquecer o adversário de alguma forma jocosa, para ver se eles acabavam na moral dando uma enfraquecida neles. Então, de forma pejorativa, era chamado sempre de um apelido, alguma coisa assim. E neste caso, devido ao uniforme, eram chamados de pica-paus. Já os maragatos liberais usavam lenços vermelhos e receberam esse apelido porque algumas das tropas estavam querenciadas no Uruguai, ali comandadas por Gumercindo Saraiva, em uma região onde tinha bastante descendentes do pessoal que veio lá da Espanha, de uma região chamada Maragateria. Então, desta forma, a mídia governista sente, porque o Júlio de Castilhos, ele era jornalista e tinha um jornal chamado A Federação, que era o principal jornal da época. Então, eles procuravam taxar esses rebeldes como estrangeiros, para tentar tirar um pouco, para deixar o movimento deles menos legítimo. Então, eles eram chamados dessa forma, meio que pejorativamente também, de maragatos. Ah, tia, aqui é importante a gente abrir um parênteses, porque se a gente pesquisar imagens, por exemplo, de Gumercindo Saraiva e Aparício Saraiva, a gente vai ver eles usando lenços brancos. Isso mesmo, tia, porque eles tinham origem uruguaia e lá no Uruguai, o Partido Blanco, ele defendia os mesmos ideais que os maragatos liberais aqui no Rio Grande do Sul. Já em 1923, então, a peleia ela era entre os chimangos, borgistas ou legalistas, contra os maragatos, libertadores, assisistas. E como tu pode imaginar, algumas brasas ali da Revolução Federalista ainda estavam acesas em 23. Então, foi utilizado o lenço vermelho como símbolo dos maragatos. Já os lenços brancos começaram a ser chamados de chimangos a partir de uma sátira que foi feita ao Borges de Medeiros. Isso mesmo, tinha uma sátira muito famosa, né, de nome Antônio Chimango. Eu já fiz vídeo sobre isso e tem o link aqui em cima para tu assistir. Então, a partir desse momento, os correligionários dos de Borges de Medeiros começaram a adotar essa nomenclatura de chimango. Eu já citei alguns importantes nomes das duas revoluções. Então, tia, agora eu quero deixar bem claro quem eram os principais líderes de cada revolução. Na Revolução Federalista, os principais líderes pica-paus eram Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, General Hipólito Ribeiro e o Coronel Firmino de Paula. Já os maragatos de 1893 eram então Gaspar Silveira Martins, Gumercindo Saraiva, Aparício Saraiva, Rafael Cabeda, Juca Tigre e Joca Tavares. Já na Revolução de 1923, os chimangos eram Borges de Medeiros, Oswaldo Aranha, Flores da Cunha e Getúlio Vargas. Já os líderes maragatos de 23 eram Assis Brasil, Honório Lemes, Zeca Neto, Felipe Portinho, Estácio Zambuja e Leonel Rocha. E quanto às peleias, a Revolução Federalista foi muito mais cruel e muito mais sangrenta. Tiveram diversos combates com vitórias de ambos os lados. Acredita-se que cerca de 10 mil pessoas acabaram tombando nesses combates. E nessa época que foi utilizada a degola em massa, então a Revolução Federalista ela é tida como a revolta das degolas, porque era utilizado a degola como forma de castigo, né, para os inimigos. Então teve duas batalhas, que foi a do Rio Negro e a do Boi Preto, onde cerca de, segundo a história, né, e segundo os boatos principalmente, cerca de 300 pessoas em cada batalha dessas foram degoladas de ambos os lados. E essa revolução é tida como a mais sangrenta da história do Brasil. E na Revolução de 1923, então os chimangos eles eram muito mais numerosos e muito mais bem equipados. Inclusive, eles tinham até metralhadoras, coisas que os maragatos não tinham. Muitos dos destacamentos maragatos acabavam lutando a cavalo e utilizando lanças. Então, nessa revolta, cerca de 1.500 pessoas morreram, em sua maioria maragatos. Tátia, e agora? Brigaram tanto e me conte o que aconteceu, quais foram as consequências, como que acabaram essas duas revoluções. A Revolução Federalista, então, ela se encerra em 23 de agosto de 1895 com a assinatura de um Tratado de Paz. Essa carta de pacificação, essa ata de pacificação, foi assinada na cidade de Pelotas entre o comandante Galvão de Queiroz e o general maragato Tavares. os rebeldes maragatos receberam anistia total e prometeu-se uma revisão da Constituinte do Estado que havia sido feita por Júlio de Castilhos. Obviamente, Júlio de Castilhos não gostou nada disso e começou a fazer oposição contra o presidente do Brasil da época, Prudente de Moraes. Júlio de Castilhos, então, já ficou muito fortalecido e continuou presidente do Rio Grande do Sul até 1898, quando deixou o seu sucessor no poder, Antônio Borges de Medeiros. Já a Revolução de 1923, ela se encerra com o Pacto de Pedras Altas. Isso mesmo, tia, foi assinado em 14 de dezembro de 1923, lá no Castelo de Pedras Altas, de propriedade do Assis Brasil. Eram 10 cláusulas nesse pacto e, resumindo, então, a gente pode dizer que foi o seguinte: Borges de Medeiros continuava no poder até o fim do seu mandato, só que era vedada a reeleição, ele não podia mais ser reeleger. Então, tia, isso é um breve resumo aí do que foram essas duas revoluções. Alguns pontos muito importantes que eles acabam se diferenciando. E se te agradou esse vídeo, compartilhe e ajude o Linha Campeira a esparramar ainda mais essas nossas histórias e essa nossa rica cultura mundo afora. Tá bueno, então, tia? Só no mais aqui, quero deixar um baita abraço do tamanho desse universo gaúcho e até o próximo Linha Campeira!